diretor, coordenadores, professores, colaboradores, quero aproveitar essa oportunidade para convidar todos vocês que aproveitem o máximo dessa semana acadêmica que está iniciando. Com certeza trará grandes resultados para todos. O aprendizado é cada dia a gente vai somando na vida da gente. Aproveita essa oportunidade e abraça essa causa para aprender com os melhores professores do Brasil. Grande Fábio a todos, uma boa semana de trabalho e muito trabalho, e leva muito a sério, aproveita o máximo da sua vida, a hora de aprender é agora e leva com você sabedoria para sempre. Muito obrigado, grande abraço, boa semana.
Boa noite a você que compõe a comunidade acadêmica da Univertix. Nessa noite de terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, temos o grande prazer de anunciar o início de mais uma edição do nosso Fórum Acadêmico da Faculdade Vértice, o FAV. Foram mais de 16 meses de aulas remotas em que a humanidade teve que reaprender costumes, velhos hábitos, fazer de forma diferente aquilo que era parte de nossas rotinas tão consolidadas. Um momento de muito aprendizado. E hoje, no início da segunda edição de forma virtual do nosso Fórum Acadêmico, eu quero especialmente agradecer a você que acreditou em nossa instituição e que ao longo desses meses nos ajudou a chegar aqui. Com a volta às aulas presenciais, a vacinação e a imunização da população brasileira acontecendo, nós acreditamos que em 2022 teremos um cenário ainda mais favorável para o crescimento e a retomada das atividades acadêmicas. Estamos muito orgulhosos e muito felizes de chegarmos até aqui, sobretudo contando com o apoio, a participação de toda a nossa comunidade acadêmica, de toda a população da região. Onde há uma Univertix, existem pessoas que conhecem o nosso trabalho e reconhecem a importância deste papel da educação na formação continuada de nossos jovens. E por tudo isso, nós continuamos crescendo apesar das dificuldades. E mais, nós estamos muito felizes com o lançamento do programa Trilhas de Futuro do governo do Estado de Minas Gerais, em que mais de 3 mil alunos se inscreveram na Univertix de Matipó, para poder pleitear uma das vagas do programa e, com isso, poder ingressar no mercado de trabalho com qualificação, com condições de competir, de lutar e ter uma vida digna. Nós acreditamos que, através da educação, é possível modificar a realidade dos indivíduos. E, por isso, estamos avançando em passos largos na implantação da Univertix virtual, que breve será uma realidade também. Estamos trabalhando para a implantação de um hospital-escola que ficará maravilhoso e que, junto à formação de profissionais da área de saúde, permitirá um incremento e uma melhoria da saúde de toda a nossa região. Além disso, os investimentos não param, novos cursos estão a caminho, novos laboratórios, novas tecnologias, e por tudo isso, eu quero agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus por ter nos permitido chegar até aqui e que Ele nos conceda a possibilidade de continuar a cada dia buscando o melhor.
Boa noite a todos os presentes nessa noite especial de abertura do nosso quarto FAV de Três Rios e 14º FAV de Montepó. Boa noite, seu João, professor Lúcio, palestrantes, demais colaboradores e, de forma muito especial, nossos alunos de Montepó e de Três Rios. Nesse segundo ano marcado pela pandemia, fomos desafiados a continuar transformando crise em oportunidade. E a pandemia nos trouxe a possibilidade deste intercâmbio, que é a unificação do FAV Matipó e Três Rios. E assim estaremos juntos durante toda a semana nessa segunda edição virtual do nosso evento. O FAV passou a ocupar lugar de destaque nos últimos anos como o maior evento acadêmico de toda a região. Em uma semana, teremos mais de 50 palestras com professores renomados do Brasil e até do exterior. Nosso comitê científico recebeu exatamente 522 trabalhos este ano. E tudo isso é motivo de muito orgulho para nossa instituição. Desejamos que nossos alunos aproveitem ao máximo o evento, porque ele foi organizado com todo compromisso, respeito e carinho para vocês. Aproveito para agradecer a toda a equipe organizadora do FAVE e também para registrar minha satisfação de fazer parte dessa equipe e de estar à frente da coordenação do evento desde o ano de 2009. Tive o privilégio de acompanhar o desenvolvimento da nossa faculdade desde o início e de poder dizer hoje o quanto crescemos, já que temos alunos de 233 municípios em 16 estados brasileiros. Enfim, este é um momento oportuno de agradecer. Agradecer pelo que fizemos e pelo que ainda iremos fazer. Uma boa noite a todos e uma excelente semana de evento.
Então, nós tivemos a abertura oficial com a presença em vídeo da professora mestre Kelly Aparecida do Nascimento, coordenadora geral do FAVE, do diretor-geral da Universities, professor doutor Lúcio Flávio Sleitias, e também do presidente da Sociedade Educacional Gardingo, mantenedora da Faculdade Vértice Universities, senhor João Batista Gardingo. Você deve ter percebido que nós tivemos alguns problemas de ajustes de internet, de ordem técnica, que foram resolvidos, até reprisamos aí o vídeo, né, da abertura oficial. Sendo assim, nós seguimos com muita alegria com esse evento realmente que marca, né, a abertura do FAVE nesse ano de 2021. Convidamos orgulhosamente para fazer a palestra de abertura do FAVE a professora Lúcia Helena Galvão, que vai ministrar sobre o tema Força de Vontade, o Poder Humano da Transformação. Um pouco de informação sobre a professora Lúcia Helena. Ela é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, onde atua há 32 anos ministrando aulas e palestras sobre temas diversos ligados à filosofia à maneira clássica. Possui mais de 800 palestras publicadas na internet, canal do YouTube da Nova Acrópole Brasil, canal com mais de 800 mil inscritos e 77 milhões de visualizações e plataforma Acrópole Play. Autora de 6 livros, nós citamos Canções para Despertar Sofia, Sonhos Trilhando o Tempo, O Aroma do Lótus, Observações Matinais Instantes de um Tempo Interior e Para Entender o Caibalion. Prefaciou ainda diversas obras de destaque, como A Guerra da Arte, de Stephen Pressfield, e Luz no Caminho, de Mabel Collins. Escreveu ainda letras de músicas, como Prudência, cantada pela cantora Zizi Posse, e 2 roteiros para teatro, dentre eles a obra Bravastic, estrelada por Beth Zalkman. É palestrante profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, ministrando palestras em empresas e órgãos públicos. Seus cursos sobre administração do tempo e técnicas de estudo já foram realizados por mais de 20 mil alunos. Enfim, a professora Lúcia Helena, que nos dá a alegria de estar conosco hoje, está entre os maiores filósofos brasileiros dos últimos tempos e se consolida a cada dia mais como um verdadeiro fenômeno das redes sociais. E é com muita alegria que nós passamos nesta noite de abertura do FAVE Virtual a palavra para a professora Lúcia Helena Galvão. Seja bem-vinda, professora, ao FAVE da Univertiguês.
Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu espero que tenhamos momentos úteis, possamos construir uma trajetória, uma argumentação que possa ser integrada à vida de vocês. O tema dos mais propícios possível, o tema de vontade, é um tema que agrega valor à nossa vida, talvez mais do que qualquer outro. Vamos falar, eu transformei esse tema em força de vontade, até mesmo para que as pessoas entendam melhor, porque a palavra vontade sozinha hoje se esvaziou demais. Vamos passar um pouco por essa historinha? Acho que já estou muito bem apresentada. Meu nome é Lucilena Galvão, professora de filosofia de uma instituição internacional, Nova Acrópole, que existe em todo o mundo e também em todo o Brasil. Vocês me dão alguns poucos segundos, vou compartilhar o meu material com vocês. Aqui está ele. Bem, e aqui estamos. Espero que esteja passando bem. Vocês percebem a passagem dos slides? Se alguém puder me sinalizar, eu agradeço. Bom, mas em relação a essa primeira tela, já foi muito bem explicado. Temos um canal enorme no YouTube. Temos também um canal de streaming, que eu brinco, que é o Netflix da filosofia, que é o Acrópole Play. Se quiserem conhecer o nosso trabalho, serão muito bem-vindos. Somos uma instituição de voluntariado. Enfim, nós passamos adiante aquilo que recebemos voluntariamente, que é a filosofia aplicada à vida. Isso em mais de 60 países em todo o mundo. Bom, vamos ao nosso assunto. Força de vontade, o poder de transformação no homem. Um elemento que é importante a gente começar esclarecendo a palavra. Eu gosto de sempre começar por aí, porque quando uma palavra nasce, ela tem um significado. Passadas algumas gerações, o fenômeno do telefone sem fio já levou embora aquele significado original. Vontade é bem comum, nós ouvimos falar da origem, né? Que vem do voluntas grego, perdão, do voluntas latino, que vem do volo latino, que significa querer, desejar. Só que o querer e o desejar também foram mudando de acepção com o passar do tempo. Enfim, para colocar as coisas de uma maneira mais concreta, vontade não é sinônimo de desejo. Você imagina aquela frase que a gente ouve diariamente com esse calor que tem feito ultimamente, que vontade de tomar um sorvete. Vontade não é propriamente isso, isso é um desejo. E eu digo mais, um desejo de pouca potência. Porque um desejo eficaz, você nem expressa isso, sai e compra o sorvete. Se você fica com essa vontade de tomar um sorvete, é porque provavelmente está imobilizado para alguma coisa. E falta tempo, e falta recursos, ou seja lá o que for. Ou seja, um desejo e um desejo de pouca potência. Força de vontade, ou vontade propriamente dita, já pelo nome a gente percebe que é algo mais do que isso. É considerado um dos maiores poderes do ser humano. É uma capacidade de superar obstáculos, que é qualquer coisa de fenomenal. Às vezes a gente ouve nos preceitos bíblicos um conceito que é bem parecido na tradição bíblica, que é o da fé. Fé é do tamanho de um grão de mostarda que dirá ao monte, lança-te ao mar e ele o fará. Não é isso? Imaginem vocês o que é uma coisa tão pequena que movimenta uma potência de um monte, de uma montanha. Vontade humana é isso. Força de vontade humana já foi capaz de irrigar desertos, de drenar pântanos, de levar máquinas voadoras ao espaço e ainda faz cada vez com mais tecnologia. Ou seja, a vontade humana supera obstáculos. Existe um ditado que fala, onde há uma vontade, há um caminho. Porque se não houver, ela constrói. A vontade necessariamente nos leva do outro lado das dificuldades. E nós vamos falar um pouco sobre isso do ponto de vista dos mitos. Um dos símbolos mais recorrentes da vontade na história, para quem gosta do mito do rei Arthur, é Excalibur, que é a espada cravada na pedra. É um aço de tão boa têmpera, uma espada bem constituída, que não existe, segundo o mito, nenhuma matéria, por mais dura que seja capaz de detê-la. Ou seja, a vontade abre caminhos. Aí a gente já começou a entrar dentro do mundo da vontade propriamente dita. Né? Como o homem se movimenta? Existem outras forças além da força de vontade. Impulso, paixão, cólera, normalmente são forças de explosão. A pessoa que usa essas forças não está muito lúcida nem muito consciente. Não é uma explosão impulsiva porque alguém te provocou ou porque você teve um desejo incontrolável, uma paixão. A paixão tem um ciclo que é muito curioso. Você não determina nem quando ela vem, nem quando ela vai embora. Ou seja, são forças que movimentam o homem por uma parte do caminho. Porém, elas não são conscientes, você não decidiu ter uma paixão. Ela veio e te atropelou, assim como a cólera. Dificilmente planejamos ter cólera, acho que nunca, né? Ninguém de sã consciência planejaria uma coisa como essa. Elas nos atropelam, foi. Elas nos atropelam e, quando vemos, estamos já totalmente envolvidos. E existe uma coisa muito curiosa que chama a atenção de vocês, isso é um detalhe de lógica. Quando a razão está muito lúcida, as emoções costumam estar lá embaixo, muito tranquilas, é como se fosse uma gangorra. Quando as emoções estão muito excitadas, a razão está lá embaixo, quase que inativa. Cá entre nós, vocês já viram alguém colérico raciocinar com lucidez? Não tem como. Alguém impulsivo, alguém apaixonado. O apaixonado chega a ser um pouco cômico para quem olha do lado de fora, né? Porque a inteligência é zero nas suas decisões. É uma coisa totalmente arrastada por esse impulso, que o deixa inconsciente e ele não pode reter. Não decide quando chega, nem decide quando sai, como se fosse um ciclo de uma doença. Já a vontade é diferente. A vontade é consciente, lúcida e duradoura. Ou seja, eu decido, eu quero fazer tal coisa. E como foi uma decisão consciente e lúcida, eu posso alimentar essa decisão. Posso mantê-la por toda uma vida. Portanto, há determinados filósofos, como o próprio Immanuel Kant, diz uma coisa muito interessante, que só tem valor o amor que é sustentado, só tem valor moral o amor que é sustentado por um ato de vontade. Já pararam para pensar nisso? Por que eu amo? Porque eu devo, porque eu quero, porque eu decidi assim. E, portanto, como foi uma decisão consciente, eu também posso conscientemente alimentar esse amor e sustentá-lo por toda a vida. Eu tenho poder sobre ele. Já tem valor moral, porque a pessoa que você ama pode ter certeza que você sempre estará com ela. É uma garantia, um compromisso que se sustenta por toda a vida. Quando o amor é só paixão, você não sabe por quanto tempo essa pessoa estará com você. Em relações de todos os tipos, não apenas uma relação de homem e mulher, de um casal, seja ele qual for. Em todas as relações, até mesmo numa amizade, numa relação entre pais e filhos, o verdadeiro amor é um amor sustentado por um ato de vontade. Portanto, a vontade é lúcida, consciente e duradoura, porque você pode alimentá-la e mantê-la por toda uma vida. Portanto, se você quer garantir alguma coisa às pessoas que ama, tenha um amor motivado e sustentado pela vontade. A sociedade entende muito bem as primeiras, né? Mas não entende a segunda. É curioso isso. Se você disser para alguém, bom, eu tenho um amor que é sustentado pela vontade. As pessoas vão dizer, que amor? Coisa nenhuma. Amor não é assim. Amor, quando você vê, está lá. Ou seja, entendem perfeitamente esses impulsos. Vivem sendo arrastados por impulsos. Não entendem um amor construído conscientemente. Vou contar para vocês uma pequena historinha. Uma historinha muito simples, mas que é uma forma prática de fundamentar esse ensinamento de Immanuel Kant. Uma ocasião, estava com as minhas filhas morando em João Pessoa, na Paraíba, e eu reparei que quando chegava em casa, após dar aulas à noite, elas sempre haviam colocado um brinquedo na minha cama, o brinquedo que elas mais gostavam. Elas chegaram à conclusão que eu deveria sentir solidão à noite, porque dormia sozinha. Portanto, a maneira delas remediarem a minha solidão era trazendo o Pato Donald, as bananas de pijama, seja lá o que fosse, e colocando na minha cama. Um dia, refletindo sobre isso, eu parei para pensar. Gente, isso é uma característica típica do amor. Ser sensível à necessidade do ser amado. E ir até o limite das suas possibilidades para atendê-la. Não é assim? Elas eram sensíveis a uma solidão que elas imaginavam que eu possuísse. E iam até o limite das possibilidades delas para poder suprir essa necessidade. Seja o melhor brinquedo. Mas, de repente, me deu um clique e eu pensei, bom, será que isso é consequência do amor ou pode ser causa do amor também? Experimentem. Uma pessoa que você não sente absolutamente nada, um colega de trabalho que acabou de chegar, uma pessoa que, nesse momento, não há nenhuma relação afetiva. Coloque-se perceptivo em relação à necessidade dessa pessoa. Perdão, Brasília está muito seco e precisa bastante de água. Então, perceba a necessidade dessa pessoa, não os desejos, aquilo que ela precisaria para crescer. E faça, vá até o limite das suas possibilidades para poder atender essa necessidade dessa pessoa. Faça hoje, faça amanhã, faça a semana que vem, na outra também. Quando você parar e olhar, você vai ver o amor está lá. E é um amor que foi construído conscientemente por você como um ato de vontade. Portanto, pode ser sustentado infinitamente. Já fiz esse teste e funciona. Kant sabia o que estava falando. É assim mesmo que funciona. Ou seja, o amor aliado, a vontade é invencível. E o amor separado da vontade normalmente reduz-se à paixão. Outra coisa que é interessante. A vontade gera entusiasmo. Enquanto que a paixão gera no máximo, os desejos geram no máximo empolgação. O que é uma pessoa empolgada? Você já viu qualquer pequeno projeto pessoal, sei lá, vamos fazer um clube de futebol de botão. E as pessoas ficam empolgadas, vamos sim, vamos lá, participam, ajudam. Uma semana depois, descurtiram, não é assim que a gente fala popularmente, descurtiram. Não está mais interessado nisso. E aquela empolgação, que teve um ciclo como se fosse uma gangorra, desce subitamente, você já não conta mais com aquela pessoa. O entusiasmo, não. O entusiasmo, ele pode ser sustentado por toda a vida. É algo que anda aliado à vontade. Normalmente, as pessoas que realizam grandes obras a vida inteira, alinhadas e caminhando numa mesma direção, são pessoas entusiastas. A palavra entusiasmo vem de entelos, significa algo de divino dentro do homem. A sua essência, aquilo que ele tem de mais elevado, participa daquilo que ele faz. Não é simplesmente uma empolgação passageira. Aquilo que ele tem de mais profundo e mais elevado comprometeu-se com aquele trabalho. Então, te garanto que você não vai ver nos grandes gênios da humanidade nenhum Leonardo da Vinci, nenhum Mozart, que, de repente, não esteja mais curtindo fazer música ou pintar. Não vai acontecer isso, porque o entusiasmo tem uma participação da nossa essência, que sustenta esse ato por toda a vida. Ou seja, o entusiasmo é próprio dos homens dotados de vontade. Isso é muito importante da gente entender. Continuando, o esforçado versus o motivado. É uma outra coisa importante. Vejam bem, uma pessoa motivada, ela não precisa fazer grandes esforços para fazer o que faz. Aqui vemos, por exemplo, um escultor. Digamos que esse escultor é um Michelangelo. Não havia nenhuma falta de motivação, pela mesma razão que falamos ainda há pouco. Ele tinha a sua essência participando daquilo que ele faz. Tinha uma questão de realização de vida, que fluía através desse trabalho em tudo aquilo que ele fazia, colocava o seu coração. O seu coração estava na palma das mãos. Ele colocava profundamente impregnado em tudo que ele fazia. Portanto, estava eternamente motivado. Isso pega em qualquer outro grande homem na história. Você não vai ver Albert Einstein em algum momento desinteressado em física. Ou seja lá quem for, um grande atleta desinteressado em atletismo. A motivação, ela faz com que você vença os obstáculos com uma certa facilidade. Quando uma pessoa é esforçada, significa o quê? Ela está fazendo muita força. Eu não estou aqui querendo dizer que o esforçado não é válido. Claro que é uma grande virtude. Em geral, a gente começa assim. Mas se você fica se esforçando, colocando muita força naquilo que faz por muito tempo, pode chegar um determinado momento que desanima, que as forças se esgotam. E não vai mais. Em algum momento, o esforço tem que se transformar em motivação, em entusiasmo, em amor por aquilo que você faz. Porque empurrar as coisas para a vida fora só com força é exaustivo. E ninguém vai fazê-lo a vida inteira. Então, mais uma vez, desenvolver motivação. Motivação estreitamente ligada a entusiasmo, como já falamos. De tal maneira que eu me realizo naquilo que faço. Se você vê qualquer homem motivado na história, voltando ao grande Leonardo, que é um exemplo, né? Um polímata, um homem genial, ele chegava a passar, segundo Vasari conta na sua vida e obra dos grandes artistas do Renascimento, chegava a passar 3 dias sem lembrar de dormir. Tamanho entusiasmo pela sua obra, às vezes sem lembrar de comer. Era um fogo tão grande que só cessava quando ele chegava a expressar aquele mistério que ele pretendia na sua obra. Seu coração estava profundamente impregnado naquilo que ele fazia. Portanto, não é uma questão de esforço, é uma questão de realização. Quando você se realiza a fazer alguma coisa, ao invés da energia decair, ela até cresce. Você pode ter, o corpo pode ter cansaço, é natural do corpo físico, mas existe um vetor de compensação, que é aquele teu entusiasmo forte, como se fosse uma chama de fogo, que quer ver aonde você vai chegar com aquilo, quer ver a conclusão da sua obra. Às vezes, as coisas simples que fazemos, quando fazemos de coração, nos dá vontade de ficar olhando para aquilo e dizer, nossa, como ficou bem feito. Limpei um ambiente, limpei o meu quarto. Eu olho na porta do quarto, admirada com a minha própria obra. Nossa, ficou muito bem feito. Fiz o meu melhor. Em tudo aquilo que a gente faz o nosso melhor, que age motivado, a gente encontra uma grande fonte de felicidade. Também uma outra coisa muito importante. Vontade está atrelada estreitamente à felicidade. Os motores da vontade, ao invés de a mente e emoções com seus desejos, ao invés desses impulsos de curiosidade, de paixões, de desejos passageiros, os motores da vontade são querer ser. De uma certa maneira, através dos seus quadros, Da Vinci viu melhor a si próprio, ou Michelangelo através das suas esculturas, ou Einstein através das suas fórmulas de física. Ele vê um pouco a si próprio, é um pouco do mistério de si mesmo, da sua real identidade, que ele vê através da sua obra. Porque fica tão impregnado ali aquilo que ele é, que olhando aquela obra, ele vê a si próprio. Portanto, não é uma loucura se eu disser para vocês que se a gente se fixasse muito bem na Mona Lisa de Giocondo, nós poderíamos ver ali muitos dos traços da personalidade desse gênio que foi Da Vinci. Ou seja, a sua obra, com a sua entrega no limite das suas possibilidades, acaba sendo uma forma de ver a si próprio projetado no mundo. Ou seja, querer ser humano, querer me realizar como ser humano. E, por isso, dar o meu melhor em tudo aquilo que eu faço. Continuando, só para vocês terem uma noção, porque isso é bastante interessante e nos ajuda a compreender o mecanismo da vontade. Em primeiro lugar, você tem aqui do lado um típico cálice medieval. O chamado Graal do mito do rei Arthur, ele tinha essa conformação. Geral, ele tinha uma representação do meio do caminho que estava associada à ideia da hóstia. Ele tinha esses três corpos. O outro lado ali, você tem um símbolo grego, caduceu de Mercúrio, que ainda é utilizado na marca de algumas profissões, no símbolo de algumas profissões, contabilidade, se eu não me engano. E aqui o esquema dos gregos. Os gregos diziam que um ser humano é isso aí. O ser humano tem uma parte que é a sua existência e uma parte que é a sua essência. Ele é a união de três mundos. Lá embaixo, o soma, que é o corpo físico e energético do homem. No meio do caminho, a psique, que são as nossas emoções e a nossa mente prática, aquela que atende os desejos da psique e do soma. E lá em cima existe nous, que é a nossa essência mais profunda, que é aquela que tem mente, uma mente pura, elevada, só que não pensa mais só em coisas egoístas, pensa em coisas universais. Por exemplo, quando você é alguém que ama a fraternidade, ama a justiça, ama o bem, como você ama? Você ama com a parte mais elevada dos teus sentimentos e teus pensamentos. Você ama com o nous. Porque a psique só sabe amar aquilo que é próprio só da sua pele, só da sua personalidade. E o que se falava sobre a vontade? E a vontade, quando é manifestada pelo soma, é desejo. Pela psique, é desejo. Ela só se torna a verdadeira vontade lá em cima, quando é de nous. Sabe por quê? Os desejos são sempre particulares, voltados para interesses pessoais. E a verdadeira vontade, ela é sempre universal, voltada para interesses de toda a humanidade ou de toda a vida. Então, imagine você, um desejo do corpo físico. Ah, que vontade de dormir um pouquinho. Um desejo da psique. Que vontade de passear, de me divertir. Um desejo de nous. Que vontade de encontrar uma solução para a fome na minha cidade, na minha comunidade, no Brasil, seja lá onde for. Alguma coisa que eu possa criar que amenize a dor do ser humano. Percebe que o nome é o mesmo, mas claramente são coisas diferentes. As de baixo, passageiras e pessoais. As de cima, sempre universais. Sempre agregam valor ao mundo. Então, você imagina uma pessoa que é muito dotada de determinação para ganhar dinheiro. Às vezes tem milionários, eu sempre conto a história de Onassis, que era paupérrimo. Viu seus pais mortos pela invasão turca, teve que ele mesmo, um menino ainda, cavar o buraco para enterrá-los, passou por uma infância terrível. Em determinado momento, com todos aqueles traumas, ele disse, eu vou ser o homem mais rico do mundo. E, de fato, se tornou. Ele acordava e dormia todos os dias com esse pensamento em mente. O que eu vou fazer amanhã para ser ainda mais rico? E é claro que com isso acabou reunindo, sim, uma grande fortuna, uma das maiores do mundo no seu tempo. Mas veja bem, um feito bastante pequenininho. Né? Ele morreu, seus herdeiros dissiparam sua fortuna, a humanidade não se beneficiou em nada com isso. Agora, vocês imaginam um homem com essa potência de desejos, se ele fizesse isso não apenas para compensar os seus traumas, mas para trazer algum benefício para a humanidade, que potência seria isso? Mas Aristóteles Onassis não era capaz de fazer isso. Ele tinha determinação, mas não vontade. Ele tinha desejos, mas não vontade. Porém, num mundo onde a debilidade é tão comum, onde as pessoas são tão inertes, como diz o ditado popular, em terras de cegos, quem tem um olho é rei. Ou seja, quem tem uma vontade, mesmo descaracterizada como desejo, é rei. Porque a maior parte das pessoas não consegue se movimentar nem por interesses próprios. Então, esse tipo de pessoa chama muito a atenção. Mas quando consegue canalizar tanta determinação assim em prol de um objetivo humanitário, baseado em valores, um objetivo verdadeiramente humanista, aí ele não faz fortuna, aí ele faz história. Nós podemos falar de homens que, sei lá, na filosofia, um Platão, 2.400 anos, ainda está fazendo história na vida da humanidade até hoje. É um dos homens que mais me ensinaram na minha vida. Ou seja, vontade como desejo. Quando é muito grande, pode fazer fortuna, pode fazer coisas materiais. Vontade como elemento superior escreve a história. E pode beneficiar a humanidade séculos, milênios depois que aquele ser humano partiu. Tá? Então, apenas para demonstrar a vocês que esses símbolos que estão em várias tradições representam esse caduceu, essa ideia de que o homem é dividido em três mundos. E vários mitos falam dessa mesma coisa. No próprio mito do rei Arthur, aí nós temos Arthur, Guinevere e Lancelot. São os três mundos. Se você entender só isso, você já tem uma chave para entender muito melhor aquele mito. É bem interessante como os símbolos são chaves poderosas. Então, isso nos mostra o que é, basicamente, o desenvolvimento da verdadeira vontade. Vontade é prova de que somos mais do que a mente e as emoções. Para quem já assistiu Excalibur, que é um filme maravilhoso que conta a história do mito do rei Arthur, que, em termos de filmes, é o melhor sobre o assunto, é baseado num livro muito bom chamado A Morte de Arthur, de Thomas Mallory, esse filme mostra a Excalibur, a espada da vontade, dentro da água, que é do mundo material, ela se divide. Fora da água, que já é no mundo das essências, dos valores, ela é sempre una. Tem uma hora que Arthur usa Excalibur por egoísmo, dentro da água, brigando com Lancelot, por vaidade, e ela se parte, se espatifa. Exatamente porque quando usamos a vontade dentro da nossa parte concreta, chamada de personalidade, que é soma mais psique, as vontades são até contraditórias, os desejos são contraditórios. Imaginem vocês o drama, imaginem vocês o drama de um jovem preguiçoso e apaixonado. O desejo de ficar na cama e o desejo de correr atrás da pessoa amada. São contraditórios, podem gerar nele uma grande crise. É engraçado, mas é verdade. A vontade reduzida a desejo, ela é contraditória entre si. A espada Excalibur se dividiu. E fora das águas, porque a água é um símbolo muito curioso. De qualquer jeito que você mexe esse recipiente, percebem que ela é sempre horizontal? Diferente de uma tocha de fogo. Se eu tivesse uma tocha aqui, de qualquer jeito que eu mexesse a base, ela seria sempre vertical. É um símbolo muito presente nos mitos da matéria e do espírito. Ou seja, as coisas mergulharem nas águas significa que estão no plano material. É desejo, não é mais vontade. Então, fora das águas, ela era a espada do poder do rei Arthur. Dentro da água, era meramente um desejo que se dividia. Interessante quando a gente vê nos mitos. Os mitos têm muitas chaves para a gente entender a nós mesmos. Então, só colocando o exemplo da locomotiva, para que vocês entendam. Imaginem que naquele esqueminha que nós fizemos ainda há pouco, temos aqui o soma, que é composto de corpo físico e a energia que movimenta o corpo físico. Temos aqui a psique, que é composta de emoções e da mente prática, que instrumentaliza essas emoções. Imagine que esse mundo, esses quatro elementos, são quatro vagões de uma locomotiva. Então, eu quero fazer alguma coisa. Vamos começar lá do corpo físico. Eu tenho um corpo físico sadio, em condições de levantar e fazer agora. Em questão do energético, eu tenho energia para fazer isso. Estou descansado, estou bem, tenho condições de fazer. Ponto de vista emocional, eu gosto disso. Acho interessante, gostaria de fazer. Do ponto de vista mental prático, eu sei como fazer. Você percebe que esses quatro elementos, esses quatro vagões, tem gente que tem esses quatro elementos e ainda assim não faz nada? Porque faltou lá na frente a Maria Fumaça da vontade, que faz com que você arraste tudo isso para frente, use tudo isso como um impulso e realize. Ou seja, tem gente que tem um corpo físico sadio, tem energias, tem o desejo, tem a capacidade de fazer e não faz nada, porque lhe falta vontade. Agora, pensa no contrário. Tem gente que só tem a vontade, não tem mais nada. Muitas vezes com um corpo limitado, como tinha o Stephen Hawking. Às vezes extremamente cansada, aquela pessoa que trabalha o dia inteiro e à noite ainda vai fazer um trabalho voluntário. Às vezes nem aprendeu a gostar tanto assim, mas percebe como justo, nobre e bom, e se esforça para aprender a gostar. E às vezes nem sabe tanto assim como faz, se vira e aprende. Por quê? Porque ele quer. Porque tem uma vontade inexorável que diz para ele, isso deve ser feito. Isso é o objetivo, o propósito da sua vida. Ou seja, você tem todos os vagões, não tem a vontade, não sai do lugar. Às vezes só tem a vontade, não tem nenhum vagão. E essa vontade constrói tudo o que é necessário. E chega lá e faz. Não são poucos os casos na história de pessoas que não dispunham de recurso nenhum. E chegou lá na frente, ninguém acreditava a quantidade de recursos que elas foram capazes de canalizar. Sabe por quê? Tinham lá a máquina da Maria Fumaça. Tinham o carro-chefe da vontade. E isso foi suficiente para abrir caminhos. O contrário, não funciona. E ela faz história, como nós já falamos. Às vezes é uma coisa incrível como é que pessoas... Vocês já pararam para imaginar uma Joana d'Arc? Uma mulher, uma jovem, plena Idade Média, onde a mulher não valia coisíssima nenhuma, era considerada quase que um sub-ser humano naquele contexto, frágil e que consegue desatar uma guerra em prol de um objetivo universal. Ela queria tirar o povo francês da tirania, ela queria que os franceses tivessem sua autoestima preservada, ela queria coroar um rei francês. Ela fazia por amor à sua pátria. E o que uma menina daquelas foi capaz de fazer? Ela acabou conseguindo, apesar de ter perdido a sua vida, ela conseguiu que todos os objetivos que ela almejava fossem cumpridos. Conseguiu inspirar uma autoestima, uma confiança nas suas tropas e foi à frente de uma tropa, como uma generala, uma menina jovem e frágil. Esse não é um único exemplo, muitos outros exemplos na história de pessoas com condições físicas, psicológicas e mentais, às vezes muito limitadas, e fazem uma curva na história, de tal maneira que o mundo nunca mais duvida que aquilo é possível de ser feito, que a história daquela pessoa está ali para ser relembrada. E inspira confiança nos homens, às vezes, séculos, milênios depois da sua existência. Existe uma frase filosófica que é um pouco, digamos assim, incisiva, mas que vocês vão te convir, que cabe muito bem aqui. O homem comum, o homem dotado de vontade, perdão, o homem determinado, escreve a história. O homem comum, inerte, normalmente nem a lê. É assim que funciona. E é essa vontade que é capaz de mudar a nós mesmos e fazer com que nós sejamos fator de soma no mundo, não vivamos em vão. Existe uma frase de um filósofo chamado Cícero, filósofo e grande orador, que ele dizia, certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Sabe o que é isso? Chegar lá no finalzinho, pertinho da morte, quando você olhar para trás, ver as pessoas que contracenaram com você e dizer... Elas se tornaram um pouquinho melhores porque contracenaram comigo. O mundo ficou um pouquinho melhor porque eu existi. E eu mesmo cresci um pouco que seja. Ou seja, eu não existi em vão. Eu fiz diferença. Isso é o fruto de uma vida provida de vontade. Um homem débil não consegue isso. E chega no final, ele está no mesmo ponto de partida. Não agregou valor nenhum e às vezes até subtrai. Pode parecer incrível, mas isso é possível. Olhar para trás e ver que as pessoas talvez tivessem sido melhores se não tivessem passado pela vida dele. É um negócio meio absurdo, mas é impossível estar entre nós. Não é. Continuando. Ela é aquilo que de mais divino temos. Porque se você imaginar que, para aqueles que acreditam em Deus, evidentemente, não estou aqui expondo dogmas, sou uma filósofa, mas para aqueles que acreditam que Deus, a natureza, ou seja lá o que for que você queira chamar, eu particularmente sou teísta, acredito em Deus, acreditam que alguém criou todo esse universo maravilhoso, da maneira como ele é, houve algum pontapé inicial, alguma inteligência que atua aí, essa inteligência extremamente criativa tem uma célula dela dentro do homem. Porque o homem também tem essa capacidade inusitada, criativa, extremos, que rompe com tudo que havia até ali e renova o mundo em condições muito melhores do que antes. Ou seja, a mesma potência que criou o universo é capaz de agregar valor a esse universo quando um homem desperto atua. Quando um homem dotado de determinação, quando um homem que tem a sua consciência polarizada naquilo que ele tem de melhor, em princípios, em valores, quando um homem age nessas bases e dessa maneira, ele é capaz de também ser um criador. Ele renova os propósitos de Deus. Ele faz com que o universo caminhe na direção correta. É como se ele fosse um pontífice, com altitude suficiente para tocar com a cabeça o plano das ideias e com os pés no chão, e fazer uma ponte entre um e o outro. Essa frase, que é um ditado popular muito bonito, onde há uma vontade, há um caminho. Como já falamos lá no início, né? E se não houver, a vontade abre, porque ela é capaz disso. Trouxe para vocês duas imagens, uma delas é do Peru, isso é o cutelo de Chavín, Chavín de Huántar. Foi descoberto um grande salão, vocês veem que existe uma cruz no chão, e no meio dessa cruz é cravada esse cutelo, que é como se fosse um facão, uma grande espada. Acho muito curioso isso, porque é um simbolismo muito recorrente, né? A espada cravada na terra. Essa outra aí, vocês vão dizer, bom, essa é Excalibur. Não é. Para quem conhece, isso aqui é a Rotunda de Montesiepe, da cultura Vila Nova italiana. Se alguém algum dia viajar por perto de Siena, não deixe de passar pela Rotunda de Montesiepe. Isso hoje está dentro de uma cúpula de vidro. Essa espada... E aí existem mil histórias que teria sido cravada aí por São Galgano. Já foram feitas várias fotografias especiais para ver. Ela foi cravada num golpe só, até a empunhadura. Se diz que a maneira como ela abriu uma ranhura na pedra, ela entrou num impulso só. Isso vários cientistas já examinaram e fizeram raio-x para perceber como a lâmina está aí dentro, que está sendo corroída, mas ela foi cravada num único impulso. Dizem que São Galgano passou por ali, resolveu entrar para a vida monástica, era um guerreiro, e teria cravado sua espada aí. Ficou como um símbolo da vontade poderosa dele. Aí há quem diga que São Galgano, na verdade, era o cavaleiro Gawain, lá do mito do Rei Arthur. Seja lá o que for, as histórias são muitas. São um prodígio inexplicado, mas que trabalha sobre a mesma ideia. Se você tem uma espada de boa têmpera, uma espada de um aço que foi bem forjado, não há matéria no mundo que ela não seja capaz de atravessar de ponta a ponta. Assim como Mohandas Gandhi, um homem tão frágil, foi capaz de atravessar de ponta a ponta o poderio de um país como a Inglaterra, que na época era o maior poderio do mundo. E tantos outros fizeram prodígios. Uma espada de boa têmpera, de um aço bem forjado, não há matéria que seja capaz de se opor a ela. E ela atravessa a resistência da matéria de ponta a ponta. Ou seja, ela te possibilita os sonhos que pareceriam impossíveis para a média, mas se tornam possíveis para um homem que canaliza a vontade. Vocês já devem ter ouvido falar, a história está cheia desses exemplos, de um exército, como por exemplo na Batalha de Maratona. Os gregos eram um terço do contingente dos persas e venceram. Como é que faz uma coisa dessas? Eles defendiam Atenas, eles estavam no seu território, defendiam Atenas, defendiam a sua cidade sagrada. Não eram nem os gregos como um todo, eram os atenienses. e conseguiram colocar os persas para correr. A história está cheia de prodígios desse tipo. Como é que um homem atravessa o campo previsível de possibilidades humanas e vai muito além? De onde tira essa possibilidade? Vontade. A vontade abre caminhos. A vontade rompe resistências. A vontade alcança aquilo que parece impossível à primeira vista. Daí o ditado que diz que não existem impossíveis, existem impossibilitados. São exatamente aqueles que não têm a musculatura psicológica, moral e espiritual para portarem a espada da sua própria vontade e chegarem do outro lado dos obstáculos. Essa frase, que é uma frase de uma filósofa do século XIX, a vontade constrói universos manifestados na eternidade. O que ela quis dizer com isso? Tudo aquilo que nós construímos, ele tem a marca do tamanho da nossa vontade. É como se você imaginasse, eu coloquei aqui inclusive esse exemplo, um rastro de um avião. Eu estou em Brasília e aqui perto, na cidade de Anápolis, em Goiás, existe uma base aérea de caças. Eles chegam de lá até aqui numa velocidade tremenda, são 100 quilômetros de distância. Eles atravessam o céu e deixam uma marca de fumaça que leva bastante tempo para se dissolver. Agora, vocês sabem que qualquer aviãozinho pequenininho, qualquer teco-teco que passe, deixa também uma fumacinha. Dura segundos, às vezes você nem vê, mas ele deixa, todo avião deixa alguma fumacinha. Agora, quando você olha aquele risco que cruza o céu de ponta a ponta, você sabe, por aqui passou um caça, não foi um teco-teco, não é isso? Isso lembra a vocês alguma coisa? A frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, quando é uma vontade pura, baseada em altruísmo, em fraternidade, em valores universais, ela deixa uma marca que, às vezes, milênios depois da passagem daquele homem ou daquela civilização, ela ainda está ali. Portanto, pelo rastro, você vê o tamanho da vontade do homem que passou por ali. Quando eu estive no Egito, fiquei muito impressionada, como todo mundo fica com aquelas pirâmides da meseta de Gizé. Você olha, existe um ditado, inclusive, no Cairo, que diz: todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Entendem? Ou seja, o tempo teme as pirâmides, nem ele pode contra elas. É claro que é uma força de expressão, né? Um dia poderá. Um dia o tempo levará as pirâmides, mas olha, ele vai ter que trabalhar muito. Qual o rastro dos homens que construíram isso? Que tipo de homens eram? Qual será que era a característica da vontade que possuíam? Certamente uma vontade universal de deixar um depoimento da grandeza dos valores daquela civilização para os povos do futuro, como se fosse uma carta em pedra escrita para o futuro. E tão bem escrita, dotada de uma vontade tão poderosa que o futuro a recebeu. Nem sempre entende, mas a recebeu. Conta-se uma história, gente, que eu acho muito bonita, que quando se construía a Catedral de Notre Dame, alguns monges resolveram fazer um teste, uma experiência com dois grupos de trabalhadores que estavam construindo a Catedral. Chegaram para um grupo e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Ah, a gente está colocando uma pedra em cima da outra aqui para construir essa parede. Mas para que vocês fazem isso? Não, nós estamos fazendo isso porque ganhamos tanto por dia, tantas moedas por dia. Estamos construindo uma parede, botando a pedra em cima da outra para ganhar tantas moedas. Tá bom. E aí eles chegaram no outro grupo e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Eles pararam com a sua pá, com o seu trabalho, olharam para o alto, para um espaço que ainda estava invisível, não tinha nada, e disseram: nós estamos construindo um templo. Cá entre nós, vocês acham que a qualidade de trabalho de um e do outro é a mesma coisa? Ainda que tenham a mesma perícia técnica. O tamanho da vontade de um ser humano, quando ela é universal, ela é poderosa e fica impregnada naquilo que se faz. Não tem comparação da durabilidade, da potência, da amplitude daquilo que é feito com a verdadeira vontade em relação àquilo que é feito com meros desejos. E todo aquele que faz aquilo que é disruptivo, essa palavra está na moda, né? Que rompe com tudo que havia até ali e cria algo de novo, todo aquele que cria algo verdadeiramente benéfico para a humanidade, ele é dotado de uma vontade superior, senão não chegaria tanto. Faria uma coisa simples para vender muito, ganhar dinheiro e ir curtir na sua vida. Só o homem dotado de vontade tem sede de história. Portanto, você vai ver que as pirâmides vão deixar de existir um dia. A Catedral de Notre-Dame vai deixar de existir um dia. Mas o tamanho da vontade que esses homens canalizaram para construí-la, dizem que nada nem ninguém pode tirar de nós. Caiu a pirâmide, mas não caiu de dentro dos homens que a construíram uma vontade férrea capaz de construir pirâmides. Caiu Chartres, mas não caiu de dentro dos homens uma vontade poderosa que é capaz de construir Chartres. Ou seja, as coisas materiais, com mais tempo, mas um dia cessarão. Mas esse poder que o homem canalizou quando foi capaz de agir através da vontade pertence a ele, e há de projetá-lo para o futuro, na direção que lhe for pertinente, na direção da sua realização humana. Portanto, é um catalisador de realização humana fora do comum. Não é só as coisas que você faz a si mesmo. Você constrói a si mesmo como um verdadeiro ser humano, que é uma construção mais difícil do que Kelps, Kefren e Miquelinos, ou que a Catedral de Chartres, de seja lá qual for a catedral que você se propõe a analisar. E aí está. Coisas que eu já falei para vocês. As pirâmides da meseta de Gizé. Todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Aí nós vemos não só três construções, vemos o tamanho dos egípcios nessa época. Quem eram eles? Eles estão retratados aí. É a capacidade de deixar um depoimento, uma carta em pedra para o futuro. Deixar alguma carta em algum material para o futuro. É próprio dos homens excepcionalmente dotados de vontade. Como falei para vocês, o self-made man, às vezes é uma pessoa que começou do zero e constrói grande fortuna. Quando ele, além disso, é capaz de projetar essa sua vontade num interesse coletivo, esse poder é multiplicado. E como eu já falei, ele faz muito mais do que coisas, ele faz muito mais do que fortuna. Ele muda o rumo da vida das pessoas em alguma escala, à sua volta ou na sua comunidade, ou quanto ele puder caminhar em vida. E às vezes, mesmo depois que ele se vai, a sua obra continua repercutindo e deixando frutos para o futuro. Componente da vontade, como é que se constrói? Essas coisas aí são extremamente importantes, gente. Toda atenção. O que é vontade no nosso nível? Decisão no plano mental. Eu quero ser uma pessoa que seja útil para as pessoas à minha volta, para a humanidade, eu quero fazer diferença. Digamos que essa seja a tua decisão. Eu quero ser um ser humano de verdade. As decisões é sempre bom que sejam no campo do ser, porque senão são projetos, não são decisões. Ah, vou construir uma casa. É um excelente projeto, mas depois que terminar a casa, você vai viver pelo quê? Uma decisão, um propósito, justifica toda a tua vida. Então, é bom que seja. Eu quero ser uma pessoa mais justa, mais fraterna do que sou hoje. Eu quero ser uma pessoa que faça a diferença no mundo. Coisas do campo do ser, do campo de valores. Porque aí justifica e estimula toda a sua vida. Então, a vontade começa com decisão no plano mental. Eu quero ser uma pessoa que faz diferença, que minimiza a dor humana em algum nível. Digamos, essa é a sua decisão. Decisão no plano mental e no plano físico, ritmo, sem pressa e sem pausa, caminhando sempre. Percebam que a vida é sustentada por ritmo. É o ritmo do seu coração, é o ritmo peristáltico dos intestinos, é o ritmo respiratório. A vida se sustenta sobre ritmo. Se você quer dar vida à sua vontade, no plano físico, ritmo, no plano mental, decisão. Se alguém quiser nos reter, se alguém quiser nos demover do caminho, ele tem duas coisas para fazer. Uma, chegar no nosso corpo físico e segurar, faz a gente perder o ritmo. A gente vai ficar muito chateado, vai perder algum tempo, mas daqui a pouco a gente retoma. Outra é entrar lá no plano mental e será mesmo que vale a pena dedicar sua vida a isso? A minimizar a dor das pessoas? Olha, é uma perda de tempo, você tem que trazer mais prazer para você mesmo. Que bobagem, isso não é problema teu. Se você ouve esse será e internaliza, será mesmo que isso vale a pena? Perdeu tudo. Vai perder o ritmo lá embaixo, vai perder a motivação, perdeu tudo. Percebam que, historicamente, quando um país quer dominar o outro, uma coisa é ele entrar com o exército lá e dominar todo mundo, dar um trabalho, dar uma despesa. Outra coisa é entrar lá no plano mental das pessoas e começar a fazê-las desvalorizarem tudo que tem a ver com a sua nacionalidade. Então, seu folclore, a sua música, o espírito do seu povo, nada vale nada, né? Aí é ótimo, o povo fica fragilizado, perde identidade, perde decisão lá no plano mental. Fica super fragilizado, você pode botar qualquer coisa no lugar disso. E é fácil entrar. Reflitam bastante sobre isso, porque isso aí vai muito longe. Outra coisa importantíssima, como é que é, digamos assim, o design dos problemas? Ele é como um funil. Você entra numa situação difícil por mil fontes, mas para sair é uma só, é vontade. Ah, eu entrei porque, sei lá, tive problemas, porque na minha infância não me ensinaram isso, porque eu tive um trauma, porque o vizinho fez tal coisa comigo. Mil coisas. Você entra de mil formas, mas para sair, uma só. Olhar para o futuro e dizer, não me interessa como eu cheguei aqui, mas vou chegar lá. Sabe por quê? Porque eu quero. Eu quero, eu posso, eu vou. Como diria Júlio César, né? Vim, vive em si. Às vezes é interessante a análise voltada para o passado, entender o que está te travando. Não digo que seja má, mas ela sozinha não resolve. Sabe o que acontece? Digamos que eu esteja aqui nesse estúdio e alguém tenha colocado o pé na parede, tem uma sujeira de sapato ali na parede. Aí eu chego e faço toda uma CPI da marca de sapato. Quem foi? Quem esteve aqui nesse estúdio? Quem fez? Quem não fez? Aí eu descubro, foi fulano. Depois disso, eu faço o quê? Nada. Toda vez que alguém entra aqui e reclama, é feio mesmo, mas foi fulano. Você percebe que, às vezes, conhecer as causas só serve para a gente se acomodar? Conhecer as causas, se você não for dotado de vontade para agir sobre as consequências, às vezes só gera inércia e estatismo. Às vezes, a gente precisa menos de análise voltada para o passado e mais síntese voltada para o futuro. Não me interessa como eu cheguei aqui, mas eu vou chegar lá porque eu quero. Isso no meio do caminho, você precisar de alguma informação que ficou para trás, a vontade humana, ela canaliza tanto poder que ela traz à tona na tua memória aquela ferramenta que você precisa. Ou nunca aconteceu com você, de estar muito determinado, trabalhando para alguma coisa, e de repente aflora uma lembrança que você há muitos anos não tinha. Que de repente mostra por que você está tendo uma dificuldade, por que aqui ou ali não está conseguindo se desenvolver bem. É a história dos contos de fada. O príncipe chega lá, é um garotote montado no cavalo que não é nem grandes coisas. E o rei diz, salve minha filha que foi aprisionada por um dragão. Ele para e pensa, é nobre? É justo? É bom? É, estou dentro. E puf, vai na direção do dragão. No meio do caminho aparece um velhinho que dá uma capa mágica para ele. Ele acha uma espada na pedra, acha um pássaro que conta um segredo para ele. No meio do caminho vão aflorando os seus poderes latentes. Se é uma memória, uma memória. Se é a criatividade, a criatividade. Seja o que for, os poderes latentes vão aflorando nas mãos daqueles que se comprometem com o futuro. E que se comprometem com um futuro humano e não apenas com seus interesses egoístas. Portanto, acreditem mais na vontade como panaceia universal, como remédio para apontar para nós a saída de qualquer dificuldade. Olha, não acredito que exista outra. Não interessa como eu cheguei aqui, eu vou sair agora. Por quê? Porque eu quero e eu tenho essa capacidade. Como já falamos, a vontade humana desvia o curso de cometas, drena pântanos, irriga desertos. Hábito de terceirizar as responsabilidades é típico de quem descobre a origem dos problemas e se acomoda. Como eu falei, descobri quem colocou o pé na parede. E agora tudo tranquilo. Você nunca vai ver o príncipe dos contos de fada parar e dizer, vem cá, quem é que estava dormindo aí nesse reino que deixou esse dragão pegar essa princesa? Chama aí o exército desse reino, a milícia, seja o que for, os guardiões, e vamos fazer uma investigação aqui para ver quem é esse incompetente. Aí descobre lá um bode expiatório qualquer. Tá bom, você é o culpado. Agora, toda vez que alguém chorar pela princesa, dizer, mas foi culpa de fulano, e vai embora. A gente acharia a coisa mais ridícula do mundo, né? Não há criança que ouvisse uma historinha dessa. Mas a gente vive fazendo isso. Ao invés de buscar uma solução para os nossos problemas, a gente busca um culpado e se acomoda. Fica quietinho. Não fui eu, por que eu vou resolver? É como um barco que está afundando, porque tem um furo, um monte de gente tentando fechar aquele furo, jogar água para fora, você, não fui eu que furei? O que eu tenho a ver com isso? Assim, debaixo d'água, eu acho que você vai rever a sua posição. Esse é um vício muito comum nos nossos dias, terceirizar responsabilidades. Outra coisa importantíssima, dizer que os grandes homens da humanidade, aqueles que já detêm alguma sabedoria, porque o ápice da evolução humana é valores, virtudes e sabedoria. E quanto mais sábio o homem se torna, sábio, e não é meramente um intelectual, não é um conhecimento que é só extenso, mas intenso, é aquele que é capaz de dar resposta adequada à vida. É simplesmente acúmulo de informações, é formação, que permite que, diante de uma dificuldade, ele responda como um ser humano. Às vezes, a pessoa tem quantidade, mas nada de qualidade. Extenso, mas nada de intenso. Pelas vossas obras, os conhecerei, reitero. Vê como um homem reage diante da dificuldade, você vai ver se ele tem ou não tem sabedoria. Nessa hora, não adianta apresentar diplomas para uma dificuldade. Se você não soube interiorizar o conhecimento e transformá-lo em sabedoria, na prática, ele vai te dar pouca resposta. Esses homens que souberam fazer isso, eles tinham um tipo de vontade, vontade pura ou reta ação, que era uma coisa muito interessante. Sabe o que significa isso? Não há absolutamente nada que eu queira que não tenha a ver com o bem da humanidade. E não há absolutamente nada que eu troque por isso. Ou seja, uma vontade pura, guiada pelo nobre, pelo justo e pelo bom, que visa apenas a realização como ser humano e o benefício à humanidade como um todo. Pode parecer estranho, né? Mas deixa eu contar uma historinha que vocês vão entender. Há uma história indiana, que é o Bhagavad Gita, um clássico, onde vários príncipes lutaram contra os seus inimigos. É um símbolo, é o homem, as suas qualidades lutando contra os seus defeitos. Eles são vitoriosos. E à frente deles ia esse príncipe, Yudhishthira. Quando terminou a guerra e ele foi vitorioso, disseram a ele que ele deveria se colocar em marcha, porque ele tinha sido tão nobre que se ele conseguisse passar por essa marcha, que era a prova final dele, atravessando desertos, ele chegaria ao portal do céu de Indra e lá seria recebido, que é para eles o que é para a gente um céu cristão, né, no Ocidente. E o Yudhishthira andou anos a fio para aquele deserto, onde ele encontra um cachorrinho sem dono, magricelo, sujinho, e ele toma esse cachorrinho como seu companheiro. No frio, eles se envolvem um no outro e se protegem. Quando tem alguma coisa para comer, dividem. Quando caminham, quando o cachorrinho não suporta, ele o carrega. Quando ele não suporta, descansam juntos, ou seja, se tornam companheiros inseparáveis. Até que um dia ele desce um vale e dá com o portal do céu de Indra. Vi um grande anjo guardião, Gandharva, à porta, nos portões desse céu, e o recebe com muita alegria. Poxa, Yudhishthira, que bom, ainda bem que você chegou, entra, todos os deuses estão à sua espera. E o Yudhishthira vai, pega o seu cachorro e vai entrando. Opa, peraí, esse cachorro não. Imagina, que é céu de Indra. Imagina o rei dos deuses, que é Indra. Você vai entrar com um cachorro desse, vira-lata, sujo, magricelo? Não, isso não é o momento dele. Você não entra com esse cachorro. Aí o Yudhishthira parou, olhou o portão do céu de Indra, que era o seu grande objetivo, né, o tempo todo. Olhou para o cachorrinho que tinha sido seu companheiro durante todos aqueles anos, virou para o guardião e falou, tá bom, se meu cachorro não entra, eu também não entro. Eu não sou capaz de trocar o meu dever, a justiça, a honestidade, nem pelo céu de Indra. Não é justo fazer isso. Portanto, eu não troco a justiça por nada, nem no céu, nem na terra. Surpresa, aquele cachorro se transformou. Era o próprio Indra. E era a última prova dele. Se ele trocasse um ato de justiça pelo céu de Indra, era sinal de que não merecia entrar lá. Essa última prova. Não existe nada mais importante do que ser justo nesse momento. O que vier depois, a gente vê depois. Agora, ser justo, ser íntegro e ser bom. E nada me demove desse momento. E dizem que isso é o ápice da vontade. Agir, ser humano agora, nesse momento, em relação a isso que está diante de mim, é o meu maior objetivo. Agora, imaginem vocês uma humanidade de mais de 7 bilhões de seres humanos pensando dessa forma. Portanto, a vontade transmuta o ser humano de um mero ser instintivo, com instintos potencializados pela razão prática, em um verdadeiro ser humano, com a razão orientada por valores. Uma diferença enorme. Uma diferença entre o minotauro grego, onde o touro dominava o animal, para o centauro, onde o humano domina o cavalo. Continuaremos tendo instintos, mas agora quem manda na casa somos nós, o eu humano, dotado de valores, virtudes e sabedoria. E se nós sabemos preservar esse eu humano, tudo mais será preservado por acréscimo. Seja uma mudança radical no mundo, na maneira como interagimos, inclusive, com a natureza à nossa volta. Deixamos de ser predadores, deixamos de ser mercenários, viramos missionários. Temos uma missão a cumprir. Viemos agregar valor ao mundo, não viemos para sermos predadores do mundo. Eu sempre uso esse exemplo da corda dos alpinistas. Imagina que você está escalando, como aquele alpinista ali. Você joga a sua corda lá em cima, prende num ponto, testa para ver se ela ficou bem presa, né? Puxa bem, ver se ela está bem presa. E depois vai tracionando a corda, né? Sem pressa e sem pausa, sem largar a corda. Percebem que isso é o simbolismo da vontade? A corda presa lá no alto, decisão. E uma decisão elevada, altruísta, baseada em valores. E aqui embaixo, sem pressa e sem pausa. Ritmo, sempre. Um homem que é dotado dessas duas coisas, quem poderá ser obstáculo para que ele chegue no alto dessa montanha? Quem poderá ir contra um ser humano dotado de vontade? É exatamente um simbolismo apropriado para a equação da vontade. Agora, outra coisa que é importante e fundamental é a vontade. Quando ela não tem canais ordenados por onde ela possa fluir, ela se torna uma vontade frustrada. Imaginem vocês Ulisses, a Odisseia. Ulisses, quando volta para casa, os pretendentes de Penélope estavam todos hospedados na casa dele, né? Ele vai, coloca várias provas, disfarçado de ancião, várias provas para esses pretendentes, para derrotá-los. E uma delas era pegar o arco, que tinha sido dele mesmo, colocar vários orifícios alinhados e disparar uma flecha que passasse por todos esses orifícios e chegasse ao seu alvo, adiante. E os pretendentes foram todos tentando e nenhum conseguiu. E não foi só porque eles não tivessem pontaria ou porque não suportassem o peso do alvo, o peso do arco, perdão, mas porque aqueles orifícios não estavam bem alinhados e a flecha resvalava e não chegava ao seu objetivo. Ou seja, a ordem é fundamental para que a vontade possa ser projetada e chegue ao seu objetivo no futuro. Eu tenho para você uma oportunidade maravilhosa agora. Ache em 10 minutos todos os seus documentos e me mande. Ih, não sei. Diploma de primeiro grau? Ih, não faço a mínima ideia. Não sei. Você perde muitas oportunidades. Um homem desordenado, às vezes a gente acha, esse é livre, esse negócio de ordem nos escraviza. Ele é desordenado, ele é escravo da sua bagunça. As oportunidades passam e ele não tem como correr atrás, porque está enredado pela sua desordem. Um homem desordenado no plano físico é desordenado no plano mental também, e, portanto, não tem ideias brilhantes. É desordenado no plano emocional, não consegue estabelecer relacionamentos profundos e duradouros. Ou seja, a ordem abre caminhos e dá poder. E isso é fundamental que a gente entenda. Immanuel Kant dizia que, às vezes, as virtudes, como a ordem, podem ser utilizadas como meios. A única coisa que não pode ser utilizada como meio é o bem. O bem é sempre um fim. Mas as virtudes podem ser usadas como meio para uma coisa ruim. Por exemplo, a máfia, o código de lealdade da máfia é que mantém ela viva, senão todo mundo traía todo mundo e a máfia deixava de existir. Mas a lealdade faz com que ela se mantenha coesa. Lealdade é uma virtude utilizada para um fim criminoso. O crime organizado está usando a ordem como meio para um fim criminoso. E se nós não aprendemos a usar a ordem, o que que acontece? O crime fica organizado contra homens de bem caóticos. Isso nos enfraquece, isso nos fragiliza. Aí vem outra história, que é a rejeição ao poder. Não, ordem dá poder. Eu não gosto de poder. Poder corrompe. Olha, cuidado com isso. Sim, ordem dá poder, vontade dá poder. E poder é das coisas mais desejáveis do mundo. Vocês já imaginaram um Deus débil? Poder é poder fazer, é poder transformar, é poder construir, é poder ajudar aqueles que sobem a montanha, é poder resolver os problemas do outro. Poder é poder viver, fazer parte, acompanhar o fluxo da vida. Cuidado, porque o nosso momento histórico faz um culto à debilidade. que é uma coisa horrorosa, é a lei do menor esforço. Não se esforce tanto. Sempre tem um jeito mais fácil, um jeito mais simplesinho. Vai criando uma cultura de débeis. Eu fico imaginando o crime se organizando e os homens de bem ficando cada vez mais débeis. Um encontro desses dois grupos é um desastre. Como dizia Benjamin Disraeli, a sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia, a mesma força dos patifes. Entendam isso. Os patifes são audaciosos e fortes. Os homens de bem, com a lei do menor esforço, não têm chance. Poder não corrompe. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, no começo do seu trabalho, quando ele ainda era um escritor do Diário do Rio de Janeiro, uma vez ele escreveu a seguinte frase. Está errada a frase que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. E assim é com o poder. Está errado dizer que o poder corrompe. O poder dá meios, mas a vontade de se corromper já estava aí há muito tempo e não se realizou porque não tinha sido potencializada. Ah, então, não venham com isso de dizer que eu não quero ordem, não quero vontade, porque não quero poder, porque poder corrompe. Você está culpando o espelho pelas suas espinhas. Pare de culpar os meios. Assuma responsabilidade sobre a sua vida. E poder é necessário, sim. Ordem é necessária, vontade é necessária. Questão da dúvida, fins e meios. Quando eu digo para vocês, tem que ter decisão para ter vontade. Ah, mas hoje em dia se diz que a gente deve duvidar de tudo. Cuidado, isso é mais uma alienação, não é assim. Imaginem vocês, Albert Einstein, se no meio do caminho, fazendo as suas pesquisas extremamente complexas, as suas equações extremamente complexas, ele tivesse dúvida se ele queria ser físico mesmo. Será que não seria melhor ser biólogo? Ou veterinário? Ou outra coisa qualquer? Imagina se com uma dúvida dessas ele teria vontade suficiente para chegar onde chegou. A vontade cabe como meio. Se ele vai usar essa ou aquela equação, se vai tomar esse ou aquele caminho teórico, mas como fim, você não chega a lugar nenhum. Leonardo da Vinci, mais uma vez, eu estou com dúvida se eu quero ser pintor ou bailarino. Olha, ele era realmente muito dotado de muitas vocações, mas em tudo que ele fazia, havia uma vontade profunda de chegar lá. Tenho dúvida se eu quero chegar lá. Não vai chegar, meu caro. Porque muito determinado já é difícil. Portanto, a dúvida cabe como meio para aperfeiçoar os seus meios. Quanto aos fins, não. A tua identidade tem que estar muito bem definida. A tua decisão muito bem definida. Porque com uma decisão flutuante, ela mina todos os teus esforços. E você morre na praia. Então, cuidado com essa brincadeira da dúvida que fazemos hoje em dia. Quanto a meios, sim. Quanto a fins, nunca. Decida quem você quer ser quando tudo isso tiver terminado. Que ser humano você quer ver dentro de você? E que rastro quer deixar no mundo? Quando olhar para trás, quer ver o quê? E uma vez que você fixou isso como objetivo, alinhe o ritmo da sua vida nessa direção e cheque periodicamente se você está realmente caminhando para essa direção. Que alinhado com esse objetivo macro de vida, o que você quer realizar em termos práticos? Aí sim, tal profissão, tal meta na minha convivência familiar, tal meta no meu mundo intelectual, psicológico. Vocês coloquem metas nos setores da vida, subordinadas a essa grande meta, que é o meu propósito de vida. Quem eu quero ser quando tudo isso tiver terminado. Trouxe essa frase de Confúcio, que é muito interessante. Ele diz, uma coisa me preocupa, incapacidade de... quando me é dito que é correto tomar uma atitude. Quando eu percebo que algo é verdadeiro, eu tenho que ter o poder sobre mim mesmo de me comprometer com isso. Honrar as verdades com a prática. O fato de sabermos que o nosso propósito é aquele, que queremos chegar lá, que essa é a finalidade da nossa vida, e na hora de agir, sermos arrastados por caminhos fáceis, significa ou você não sabe mesmo, você não quer mesmo chegar lá, você está se auto-boicotando, ou então você acha que a lei do menor esforço, o prazer, o conforto, é mais importante que o teu objetivo. É uma poltrona muito confortável. Quando você ainda está começando o caminho, nem sempre é tão boa assim. Porque ela pode te convidar a ficar parada no meio do caminho, ao invés de continuar a sua caminhada. Então, muito cuidado. para que a gente não engane a nós mesmos. Eu quero ou não quero chegar lá? Se quero, vamos parar e ter resposta a todas as coisas que nos desviam no meio do caminho. Parar de ser manejados pelas circunstâncias. Porque a palavra de ordem das circunstâncias é lei do menor esforço. Não tenha dúvida. E não tem como ser uma pessoa dotada de vontade e um adepto da lei do menor esforço nunca. São irreconciliáveis. Portanto, decisão, ritmo, iniciativa, ordem. São coisas fundamentais. Ser proativo e não reativo. Não ficar esperando em que direção te empurram para ver o que você vai fazer. Ser capaz de quebrar a inércia e caminhar decididamente na direção que você escolheu, com consciência e com lucidez, como aquela que é válida dentro do propósito da sua vida. Ou seja, poder é poder ser, construir, fazer e transformar o mundo à sua volta. Poder é capacidade de comprometer-se, cravar o seu gancho lá no alto da montanha. Eu estou comprometido. Esse gancho não sai daí enquanto eu não chegar diante dele e eu mesmo retirá-lo. A frase de Israeli, já falei para vocês. Né? Uma sociedade só tem chance, como os homens de bem têm a mesma audácia, a mesma força que os patifes. E assim a gente vira o jogo. Senão, a perspectiva é sombria. Cuidado com cemitérios de sonhos. Às vezes a gente entra na casa de uma pessoa e tem uma sapatilha de sapateado pendurada na parede. O que é isso? Eu comecei a estudar sapateado, mas isso deu uma dor na minha panturrilha, larguei para lá, fiz um mês e larguei para lá. Aí do outro lado tem um teclado. O que é isso? Eu quis tocar, mas esse negócio não tem coordenação motora, enjoei de ficar repetindo o mesmo exercício 1000 vezes, não fui para frente, estudei 1 mês. Quando você olha, a casa dela é um cemitério de sonhos abatidos no meio do caminho pela falta de vontade, pela falta de determinação. Sabe o que vai acontecer? Quando essa pessoa quiser fazer alguma coisa no futuro, a sua própria consciência vai dizer, lá vem você com essa conversa fiada de novo. Você não vai fazer nada, rapaz. Você não é de nada. Para de mentir para você mesmo. Ou seja, você não acredita mais em si próprio. Quando você falha com um compromisso, não é o outro que é o maior prejudicado. Ele pode contar com outra pessoa. Agora, você não pode desistir de si próprio. E quando você perde a confiança em si próprio, perde o chão para impulsionar para o futuro. Portanto, faça um exercício prático de honrar a sua palavra. Até aquela brincadeira boba de começa o regime na segunda-feira, cuidado. Porque nós somos sugestionados pelas nossas próprias palavras. As palavras têm poder. Se tudo que eu digo é para não ser honrado, eu não vou ter chance nenhuma de caminhar 1 milímetro pela vida. Honre a sua palavra. Se eu disse, vou fazer tal coisa, a menos que haja uma tonelada de provas que me mostrem que essa decisão foi um equívoco, eu honro as minhas palavras, começando pelas pequenas coisas. Porque eu necessito confiar em mim mesmo. Eu não posso desistir de mim mesmo. E, por último, com uma coisa que eu considero extremamente necessária. Isso é uma frase filosófica que diz que a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Quando crescemos, canalizamos vontade, canalizamos poder, canalizamos ordem, mostramos para aqueles que vêm atrás de nós que isso é possível. Você vai ver que uma criança, ela sonha com grandes aventuras, conta a história dos príncipes e das princesas. O adolescente quer viver essas grandes aventuras. Não é à toa que é aventureiro, quer desafios, gosta de desafios em filmes, em joguinhos. Ele quer viver essas grandes aventuras. E numa sociedade onde os seus pais, todo mundo à sua volta, vive pela lei do menor esforço, às vezes o mais atrevido que tem dentro da sociedade é o traficante, é o bandido. E por essa sua necessidade de atrevimento, de vontade, ele acaba sendo seduzido por esse tipo de proposta. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer para aqueles que amam, seus filhos, aqueles que você orienta, é ser você um exemplo de vontade, de poder, de homem que vence barreiras para chegar naquele objetivo nobre, justo e bom que foi eleito. Faça com que os teus filhos te admirem. Isso é mais importante do que deixar um apartamento para eles, porque a tua voz vai valer mais do que 1000 vozes à tua volta. Para aqueles que têm filhos ou que pretendem tê-lo no futuro, lembrem disso. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. E não só os nossos filhos físicos, mas todos aqueles que se baseiam no nosso exemplo. canalize vontade, canalize ordem, tem um propósito humanista. E vocês não sabem o benefício que isso pode ser deixado como herança para o futuro. Enfim, essa é a nossa conversa de hoje, que eu espero que fique alguma sementinha aí, que possa ser um fator de transformação para vocês. Agradeço muito a atenção de todos.
Professora Lúcia Helena Galvão, em nome da Univertix, eu quero agradecer muito pela sua fala, pois o nosso objetivo ao convidá-la hoje aqui para a abertura do nosso Fórum Acadêmico, em sua 14ª edição na cidade de Matipó e 4ª edição em Três Rios, no campus de Três Rios, era justamente falar um pouco sobre isso, né? Sobre vontade, sobre desejo, sobre superação, sobre tudo aquilo que, de fato, nós precisamos no nosso dia a dia. E ouvi-la, sem sombra de dúvidas, é motivo de inspiração para todos nós, sobretudo passando por um momento como a humanidade vem passando. Então, queria dizer que é um prazer imenso ouvi-la e, com certeza, saio daqui hoje com muito mais vontade de continuar fazendo o que fazemos no nosso dia a dia. E, professora, eu já tenho aqui algumas perguntas, né, que foram encaminhadas por nossos alunos, por nossos professores. Chegamos a ter mais de 1.500 pessoas online assistindo a sua fala nessa noite e, com certeza, é motivo de grande alegria para todos que tiveram aqui a oportunidade de ouvi-la hoje. Então, eu gostaria de selecionar algumas das perguntas aqui e pedir que a senhora nos desse aí uma importante contribuição. Professora, a senhora pode interromper, né, o compartilhamento do slide? Só para ficar maior na tela? Não, sem problema. Obrigado.
Esqueci completamente disso, desculpe.
Não, que isso. Muito obrigado. Bom, eu tenho aqui uma primeira pergunta que foi feita pela Maria Helena, do curso de enfermagem. Ela diz o seguinte: mesmo sabendo que a filosofia não tem receita de bolo, o que você sugeriria para criarmos nossos filhos com mais vontade, principalmente nessa época pós-pandemia? Se é que podemos falar isso, né, professor?
Filosofia, amor é sabedoria, não é sabedoria. Senão seríamos sófos e não filosófos. É amor ou amizade é sabedoria. Somos buscadores e temos uma coisa, ânimo de aperfeiçoamento. Duas coisas que eu considero fundamentais. Em primeiro lugar, não se achar dono da verdade. E, em segundo lugar, um eterno espírito de aprendiz, sempre querendo crescer à medida que caminha pelo mundo. Em relação à criação dos filhos, eu coloquei a resposta durante a palestra, né, e reitero. Seja um ser humano de quem o seu filho se orgulhe e que o seu filho queira imitar. Porque se ele não imitar você, ele vai buscar outros modelos. Ou seja, não é que você vai ser o grande herói, mas seja um ser humano digno e comprometido com algo maior do que a mera sobrevivência. Seja prestativo, justo, altruísta, fraterno. Que seja um fator de soma na comunidade onde você vive, que seja tido como uma pessoa com quem se pode contar para boas iniciativas, ou seja, uma pessoa fraterna, uma pessoa generosa. E isso é um exemplo grandioso para os nossos filhos, que veem em nós seres que romperam barreira, que não foram mantidos presos pela inércia e pelo egoísmo. E isso é uma forma de heroísmo, é o herói cotidiano. É a melhor forma que eu conheço. E também sou mãe.
Que bom, obrigado. O bom e velho exemplo, né, dentro de casa. Tem uma outra pergunta aqui, da Paula, do curso de administração. Fazer o que tem que ser feito é um caminho que se aproxima dessa ideia de força de vontade?
Olha, depende do que tem que ser feito. Os animais, eles têm aquilo que a gente chama da dualidade da consciência animal. Agem por medo e desejo, dor e prazer. Como se você imaginasse o ratinho dentro do labirinto, né? O queijinho é um choque elétrico, é horroroso isso. Mas é assim que funciona. No circo, a foca é a sardinha ou uma chicotada, que também é horroroso. Movimenta-se por medo e desejo. Isso não é propriamente o que a gente tem que fazer. Quando a gente está sendo mobilizado por medo e desejo, nós seremos manipulados, porque aquele que tem em mãos aquilo que eu desejo, aquilo que eu temo, é meu amo. Fazer o que temos que fazer como seres humanos, isso sim. Ou seja, o que a natureza espera de mim nesse momento? Qual seria uma atitude que quem olhasse diria, por aqui passou um ser humano? Bom, isso é o que eu tenho que fazer. Se eu sou capaz de coincidir com a condição humana, de honrar a minha natureza humana, honrar o que a natureza espera de mim, isso sim. Isso é o correto, você está fazendo aquilo que tem que fazer. Isso é uma forma de reatação.
Perfeito, professora. Tenho mais uma aqui, que é do Josué, do curso de engenharia. Motivação é uma palavra de ordem e que tem sido muito utilizada, até mesmo no marketing. Autoajuda é um nicho hoje de mercado que vende muito. O que há entre uma motivação legítima e uma motivação vendida como um produto?
Muito boa pergunta, inclusive. A motivação legítima é aquela que te conduz ao teu propósito de vida. Ela é universal e é de longa duração. Ela te conduz a ser o ser humano que você quer ser. Enquanto que as empolgações, que muitas vezes são fabricadas, são por objetivos imediatos, coisas pequenas, coisas fúteis, passageiras. A verdadeira motivação está sempre no campo do ser. A partir, por exemplo, eu sou professora de administração do tempo. Quando eu falo para a pessoa administrar o seu tempo, eu falo para ela fazer um círculo grande, onde ela quer chegar na sua vida como um todo, lá no final da vida. Do ponto de vista financeiro, profissional, do ponto de vista psicológico, educacional, do ponto de vista familiar, relacional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de caráter, ou seja, nesses quatro campos, o que ela quer ser. E aí você sai encaixando os subcírculos da década, do ano, do mês, do dia de hoje. Meu dia de hoje é coerente com o meu propósito de vida. Os egípcios costumavam dizer no seu livro dos sarcófagos, teu nome interno está no horizonte. Quem é a Lúcia? Aquela cuja trajetória está alinhada com a fraternidade. Essa sou eu. Se eu estou indo em qualquer outra direção, estou fora de mim. Agora, toda essa onda motivacional, ela é, muitas vezes, baseada em desejos fúteis e passageiros. Que ainda que você os alcance, o que será o day after? O dia seguinte será pelo quê? Sem contar a história da autoajuda, que do ponto de vista da filosofia clássica, o maior mal do homem é o egoísmo. Manipular as coisas para obter proveito pessoal, que é a autoajuda, é uma das piores coisas que você pode fazer. A gente está mais para fazer alterajuda. Ajuda o outro, ao todo. Servir a unidade, que é o que está precisando. É como um corpo, uma célula que só pensa em si, ela se multiplica e daqui a pouco é um tumor e mata tudo e ela morre junto. Uma atitude egoísta, em última instância, é suicida. Ou seja, a filosofia tradicional não trabalha com autoajuda, ela trabalha com alterajuda, ajuda o outro, ajuda o todo. A nossa contribuição para a vida como um todo.
Perfeito, professora. Muito bom ouvir isso, muito bom ouvir dizer, né, que o homem de bem não pode se omitir, ele tem que, na verdade, se posicionar, ele tem que continuar lutando, ele tem que acreditar. Eu acho que isso hoje ficou muito claro na sua fala e, de fato, né, o poder não corrompe, né, o ladrão já nasce ladrão, o corrupto já nasce corrupto, não é a oportunidade que vai fazer isso. E isso deveria ser um mantra. Então, é muito bom estar ouvindo isso aqui. E eu tenho mais uma pergunta aqui da Ana Paula, do curso de medicina. Ela pergunta o seguinte: a força de vontade está direcionada, pelo que entendemos, ao poder para transformar o futuro, para as conquistas. Como ser movido pela força de vontade sem ser tomado pela ansiedade no sentido do imediatismo?
Não, não é verdade. A força de vontade não está motivada para o futuro, está motivada para o presente. É uma das máximas, inclusive, que a gente usa quando fala de ansiedade. Digamos que você queira o ideal humano. Não é para você ficar ansiosa por ele, ansioso por ele e esquecer o momento presente. O ideal humano é algo que você alcança sempre quando você transforma esse momento num momento ideal. Passa de um momento ideal para o outro, aí chega o ideal humano. Ele não é uma soma de ideias de momentos vazios. A força de vontade está nesse momento. Nesse momento, prestar atenção no que eu falo, talvez vocês estejam cansados, talvez tenham trabalhado durante o dia, é um ato de vontade. Carl Jung dizia do grande ato de vontade, corpo e mente juntos, agora, os teus propósitos colocados na vida, agora. Se você não faz agora, não vai fazer em lugar nenhum. Vontade não é uma coisa que coloca o homem ausente do presente para ficar aspirando o futuro. Vontade é ação. A vontade não é protesto, vontade não é desejo, vontade é ação. Eu quero fazer, eu já estou fazendo, eu levanto agora e estou fazendo.
Nesse hoje,
momento,
né?
Tem mil opções do que você está pensando, por exemplo. Estar de corpo e mente juntos, presente no que a gente está fazendo, é uma opção que exige vontade. Ou você exerce agora ou não vai exercer em lugar nenhum.
Perfeito. Professora, para encerrar, a última pergunta que eu tenho aqui, ela vem da professora Magali, do curso de psicologia. Primeiro, ela deseja uma boa noite e pergunta o seguinte. Na verdade, eu acho que ela está primeiro elogiando, viu? Ela diz o seguinte: te escutar nos enche de esperança, brilho nos olhos, desejo e vontade de criar, de construir, de pesquisar. Nesse momento de pandemia, muitos de nossos jovens alunos têm adoecido. Níveis altos de estresse, ansiedade, depressão, e isso afeta diretamente sua capacidade de produzir intelectualmente, de acompanhar conteúdos e criar. Além de tudo que você já trouxe hoje, que mensagem você deixaria para esses jovens?
Olha, se eu pedir, eu faço muito isso em técnica de estudos. Todo mundo conhece a história da Branca de Neve, é evidente, todo mundo conhece. Aí eu peço para você me contar em 30 segundos. Será que você consegue? Eu diria: madrasta abandona princesa, caçador tem pena, anões recolhe, madrasta envenena, adormece príncipe e beija feliz para sempre. Deve ter sido 20 e poucos segundos. Você concorda comigo que foi o essencial para 20 segundos? Para 30 segundos? Eu falei possível, todas, né, as etapas importantes. Se você começar a me falar era uma vez, eu mando parar. Em 30 segundos não tem era uma vez. Agora, se você me dá 3 horas, aí eu vou te dizer de onde veio o mármore Carrara da escadaria do Palácio da Madrasta. A muito vida bom. É sempre um palco limitado. E dentro, sim, desse palco limitado que ela te dá, dê o seu show, faça o seu melhor. Ah, não dá para fazer nada dentro de casa. Olha, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Eu, inclusive, coloco como meta um ato de generosidade por dia. Não durma sem fazer um ato de generosidade. Pode ser uma coisa feita da sua casa. Você pode, uma vez ou outra, ligar para um supermercado e pedir para entregar uma cesta básica numa instituição séria que esteja fazendo distribuição. Pode ligar para um amigo que está sozinho em casa. Pode colocar mensagens de otimismo na internet para combater tanto discurso de ódio. Mensagens de esperança. Sempre dá para fazer alguma coisa. Stephen Hawking, aprisionado naquele corpo dele, naquelas condições, olha o que fez. Então, na verdade, volto com a frase, não há impossíveis, é impossibilitados. Dá para você fazer grandes coisas grandiosas em qualquer palco, porque senão a gente desiste da vida, porque a vida é um palco limitado. E aquele que sabe dar o seu recado, dá num palco minúsculo, como uma boa bailarina. Se você colocar num palco minúsculo, ela ali faz as suas piruetas e dá o seu show. Então, um bom artista dá o seu recado, seja qual for o tamanho do palco. Seja um ato de generosidade por dia, inclusive quando você pensa mais na dor do outro, esquece da sua. E é uma das coisas mais propícias que tem para minimizar o drama que fazemos em relação ao nosso sofrimento. Pense na dor do outro e se comprometa com ela. A sua encolhe, a sua se minimiza.
Muito bom, professora. Bom, chegou mais uma perguntinha aqui, ainda podemos?
Podemos.
Muito obrigado. Foi aqui, ó, a pergunta da Marcela. É, não disse de qual curso é. Ela colocou assim: a força de vontade requer uma determinação e um foco direcionado rumo ao objetivo. Atualmente, há um excesso de fatores que traz uma maior dificuldade na capacidade de escolha e, principalmente, após a escolha, se manter firme diante de todas as opções das quais se abriu mão. O que a senhora nos orienta como alternativa para lidar melhor com estas situações que ocorrem na vida moderna?
Não tem alternativa, não. Sinto muito, é foco mesmo. Agora, eu te digo, não são as circunstâncias que tiram o nosso foco e nos dispersam. É o nosso pouco entusiasmo pelos nossos objetivos. Porque aquele que ama o que faz está ali inteiro. Você já viu um jovem apaixonado? Pode passar um elefante pintado de cor de rosa do lado dele, ele não vai ver. Nosso foco está onde está o nosso coração e também a capacidade de resistirmos às pressões do meio. Se somos massificados, somos um joguete na mão das circunstâncias, porque escolhemos ser, é claro que não vamos ter foco. Se não acreditamos em nós mesmos como capazes de criar os nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos, somos um joguete na mão das circunstâncias. Quanto mais, aliás, inteligência vem de intelligere, escolher dentre o mundo de coisas que o mundo te oferece, qual é aquela que é pertinente, está de acordo com o teu propósito. Em última instância, o maior sintoma de inteligência é escolher dentre as muitas coisas que o mundo diz que você deve ser, quem realmente é você. O maior sintoma de inteligência é a identidade. E você vai ter que lutar para conquistá-la mesmo, para desenvolvê-la mesmo, para ser dono de si própria. Nós viemos aqui, não foi para construir coisas, foi para, em primeiro lugar, construir a nós mesmos. E se você constrói a si próprio, se você tem identidade, você tem foco. Não transfira responsabilidades. Corra atrás de si, tomar as rédeas da sua vida. Ser dono dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua interação com o mundo.
Professora, onde há uma vontade, há um caminho. Né? Essa frase foi utilizada hoje na sua fala. E eu queria dizer o seguinte, nós temos aqui em Matipó e em Três Rios uma faculdade que ela surgiu exatamente da vontade, a vontade de um empresário, mantenedor da nossa instituição, muito motivado e que, de fato, ouviu o seu coração quando teve essa ideia de criar essa instituição aqui no interior. Muitas das suas falas e alguns dos exemplos que usou nessa noite me remeteram em diferentes momentos a características do senhor João Gardingo, que é o nosso mantenedor. Inclusive, eu queria dizer que tomei a liberdade de encaminhar o doce de leite e o café para que a senhora prove. Eu acho que deve estar chegando por aí entre hoje e amanhã, né?
Mas, muito obrigada.
Eu fico encantado, e principalmente na sua fala desta noite, quando a gente percebe, né, que é possível construir um legado, é possível sonhar e realizar esses sonhos através de muito trabalho, né? E eu posso lhe dar um testemunho aqui e atestar que realmente todo dia é um dia de novos desafios, todo dia é um dia que nós temos que renovar as nossas energias e forças para lutar, né? Em determinados momentos a gente chega a falar assim, poxa vida, será que é tão difícil, né? Será que o que eu estou fazendo, né, não é para o bem de tanta gente? E quando a gente ouve e percebe que a história da humanidade sempre foi assim, isso é um alento, isso na verdade é um bálsamo, suas palavras são um bálsamo para que a gente realmente acredite, continue. Nós temos hoje um projeto da implantação de um hospital-escola aqui na nossa cidade, um hospital que pretende ter 500 leitos, né, em todas as áreas da saúde, para 80% de atendimento SUS e filantropia, 100% construído com investimento próprio. O que hoje, na verdade, deveria, né, ser, na minha opinião, enaltecido pelas autoridades, pelos governantes, né? Afinal de contas, não é todo dia que um empresário resolve investir nisso. E quero dizer mais, o nosso mantenedor, como empresário e sua família, descobriram ao longo desses anos o grande prazer que é atuar na área de educação, mas principalmente por perceber a grande mudança operada nas pessoas que aqui vieram, por aqui passaram e que certamente saíram daqui com uma formação não só profissional, mas também ética, moral, e que a gente procura, logicamente, contribuir para que esses exemplos, né, de pessoas, às vezes, muito simples, que saem do nada e constroem, de fato, um legado, ele possa ser perpetuado por todo aquele que acredita, que confia, que, de fato, persevera com sua força de vontade em busca dos seus ideais e das suas realizações. Então, eu quero novamente agradecer muito pela sua presença, quero aproveitar a oportunidade para, mesmo virtualmente, convidá-la, tão logo seja possível, para abertura numa aula magna, para a realização de um FAV presencial, para que conheça a nossa instituição fisicamente, pessoalmente, e que possa vir sonhar junto conosco também porque nós sempre estamos buscando parceiros, pessoas que também sonhem coisas boas para a humanidade, coisas boas para a melhoria da vida de tanta gente sofrida que precisa e merece todo o nosso apoio e consideração. Muito obrigado novamente, professora. Desejar uma
agradeço.
Boa noite.
Parabéns pelo hospital, maravilhosa ideia, parabéns ao mantenedor de vocês. É uma história encantadora. E contem sempre comigo.
Muito obrigado, professora. Eu quero convidar o meu amigo aqui, o Luiz Nascimento, para fazer o encerramento dessa noite. Luiz, por favor, fique à vontade.
Tivemos, então, as palavras do professor Lúcio e nós queremos, então, agradecê-la mais uma vez, professora Lúcia Helena Galvão, pela sua belíssima explanação no dia de hoje. Como eu dizia no início, era uma alegria enorme recebê-la e sabemos, ou sabíamos, né, que as palavras seriam realmente maravilhosas nessa noite. Agradecemos a sua presença hoje mesmo, que virtual, né, para todo esse público que acompanhou a transmissão. Muitíssimo obrigado, boa noite. Nós queremos também agradecer a presença de todos e registramos que amanhã iniciaremos as atividades com as palestras específicas de cada curso. E os links das salas do Zoom serão divulgados pelos coordenadores e docentes 30 minutos antes do início do evento, que começou hoje com a presença ilustre da professora Lúcia Helena Galvão e vai terminar no próximo dia 24. Boa noite a todos, muito obrigado. Em nome da Univertix, uma faculdade feita com você.
Obrigada.